Hoje nós vamos falar sobre uma questão que preocupou bastante desde autoridades relativas à qualidade da água, preocupadas com as questões ambientais, quanto também o setor privado, principalmente piscicultores que tiveram um prejuízo enorme no interior de São Paulo, município de Salles, quando de repente morreu foram 40 toneladas de peixe que apareceram mortos numa área de criação. Um prejuízo enorme, mas a preocupação maior ainda é o que levou a essa mortandade. Nós estamos ao telefone com o Dr. Fábio Sussel. Ele é pesquisador científico do Instituto de Pesca de São Paulo. Tudo bem, Dr. Fábio? Bom dia, como vai?
Bom dia, Marcelo. Por aqui tudo em ordem.
Essa propriedade fica próxima ao rio Tietê, né, no interior de São Paulo.
Correto.
E é voltada para a piscicultura, obviamente. É uma grande criação de peixes. E foi de um dia para o outro, de repente, os peixes apareceram mortos, é isso?
É isso, Marcelo. O motivo da mortandade foi a questão de baixos níveis de oxigênio na água, certo? Agora, por quê que da noite para o dia, de uma hora para outra, esses níveis chegaram a níveis críticos, né? Ocasionando a morte desses peixes? É questão de decomposição de matéria orgânica, tá? Essa região de Salles, no estado de São Paulo, é uma região no médio rio Paranapanema, no médio rio Tietê. Todos os grandes rios são divididos em três porções: a cabeceira, o médio e o final, né? O alto, o baixo, o alto, o médio e o baixo rio. O médio rio Tietê é considerado despoluído. Eu conheço muito bem a região, já pesquei várias vezes nessa região. Uma região muito linda, uma água transparente, nem parece que é rio Tietê. No entanto, ainda tem resquícios, carga de matéria orgânica, compostos nitrogenados em decomposição, oriundos do esgoto da capital, certo? Então, essa região, eventualmente, a gente tem esses casos ou de baixo oxigênio na água ou de proliferação de algas, fitoplâncton, onde alguns desses grupos de algas também são nocivos aos peixes. Recentemente, no final do ano passado, no município de Sabino, que por coincidência está na margem oposta a Salles, né, tivemos uma grande mortandade de peixes nativos do rio. Algumas espécies alóctone, né, de outras bacias, mas de peixes que não estavam sendo criados, né, em situação de piscicultura. O motivo dessa mortandade foram algas que produzem toxinas, né, e que levaram uma grande mortandade de peixes, de curvinas, tucunarés, piramboias, porquinho, várias espécies morreram, né? Então,
sim,
Marcelo, é uma região que, assim, eventualmente, de tempos em tempos, nós estamos constatando esse tipo de problema, né?
Não foi a primeira vez, então, ou seja, alguma luz de emergência estava acesa há algum tempo.
Exatamente, tá? O que que acontece? A matéria orgânica fica lá no fundo do reservatório, fica quietinha lá, certo? Conforme um conjunto de fatores climáticos, físicos, químicos, se entram numa engrenagem, a gente acaba tendo esses tipos de episódios, né? Então, no caso desse piscicultor, já que ele tem a propriedade ali, está com o projeto instalado ali, deveria ter algum sistema para suprir esses baixos níveis de oxigênio. Por quê? Ele teve um prejuízo direto, efetivo, de mortandade, ok? Mas certamente esses peixes já estavam passando por níveis críticos de oxigênio, que não morreram, mas deixaram de ter um bom desempenho zootécnico.
Entendi.
Então, por exemplo, segundo informações divulgadas na internet, o prejuízo foi ao redor de R$1 milhão.
Isso, foi o que eu li.
R$100 mil, ele conseguiria implantar um sistema de aeração, de sopradores, né? De modo que esses peixes sejam criados numa situação de nível de oxigênio mais confortável, né? Além de evitar problemas de mortandade, ele vai ter também melhor desempenho zootécnico desses peixes.
Quer dizer, há um conjunto, a gente poderia dizer assim, de fatores, alguns inerentes à própria atividade econômica, então, né? Porque, tudo bem, claro que do ponto de vista econômico é preocupante, é prejuízo para o setor, né, para o investidor, mas uma grande preocupação seria em termos até mesmo da própria água do rio, se haveria algo errado no ambiente da região, né? A princípio seria algo mais relativo à atividade econômica mesmo.
Não,
é isso?
Algo de errado na água há,
sim,
mas que vem lá da capital. Não consegue se contornar isso depois que a coisa já foi introduzida no sistema, né? Então, como eu disse, via de regra isso vai ficar quieto, sem problema, mas de tempo em tempo vão surgir, porque isso é histórico. Eu, como profissional da atividade, venho acompanhando essas questões, né? Na região de Buritama, que é próxima ali também, já foi um grande polo de produção de tilápias, hoje não é mais. Depois que se perdeu uma, duas, três safras, né? Opa, aqui não é lugar para criar peixe. Aí seria no baixo rio Tietê, já próximo ao rio Paranazão, que aí já não se tem registros de problemas de mortandade, né? Porque aí a água já conseguiu diluir aqueles compostos orgânicos vindos lá da capital, né? Ou em outros rios, como o Paranazão, o Grande, o Paranapanema, né? Aonde não se tem observado mortandades tão violentas como essas observadas nesses dias, né?
Aliás, a gente tem que realmente, cada vez que a gente começa a observar a natureza, a gente se surpreende. Quem conhece o rio Tietê, ali na entrada de São Paulo, é incapaz de imaginar que quilômetros abaixo, sozinho, o rio vai se regenerando, vai se limpando, purificando.
Perfeito.
E a gente tem um verdadeiro espetáculo com potencial de turismo rural, né? Muitos municípios vivem, ou pelo menos tem boa parte da sua renda ligada ao turismo, às margens do rio Tietê. E é incrível, né, a gente observar, né, como o rio vai se regenerando, né?
Perfeita colocação, Marcelo. É exatamente isso que acontece. Não dá para imaginar a beleza que é o rio Tietê ali na sua porção intermediária, né, região de Barra Bonita em diante, né? Agora, a natureza tem essa capacidade fantástica de ciclar esses nutrientes, mas ela não aceita desaforo, né? Chega uma hora que ela dá resposta, né? Ela vai aguentando, mas tem limite, né? E o homem precisa começar a entender qual é esse limite, né? Ali, nesse episódio, nós tivemos um prejuízo direto e visível, que foi a mortandade de peixes. Mas o prejuízo que não está visível aos nossos olhos é o que acontece no ambiente como um todo. Porque existem bactérias benéficas, bactérias do bem, que constantemente estão trabalhando para essa ciclagem desses nutrientes, né? Então, quando morre peixe, é porque essas bactérias já morreram há muito tempo, né? Então, é um prejuízo grande para pequenos micro-organismos, né? Que são essenciais para essa continuidade da ciclagem dos nutrientes.
Existe algum tipo de recomendação para os produtores locais, os criadores locais? Como, por exemplo, você já citou aí, atenção ao sistema de aeração desta água, né? Além disso, há outros pontos para os quais o pessoal deve olhar, observar?
Sim, assim, Marcelo, há outros pontos. Questões de manejo, né? Por que morreu o peixe dentro dos tanques verdes e não morreu os peixes do rio? Porque dentro dos tanques verdes havia uma biomassa, uma densidade de peixes estocadas muito alta e o consumo, consequentemente, um alto consumo de oxigênio. Como eles não têm como nadar para outras áreas procurando mais oxigênio, acaba tendo esse colapso, né? Então, a primeira medida, atentar-se para as densidades de estocagem. É possível se produzir até 100 quilos de tilápia por metro cúbico de tanque-rede. Mas isso é uma situação onde se tem uma qualidade de água, uma troca de água dentro do tanque-rede muito boa. Então, em vez de produzir 100, produz 50. Também é rentável financeiramente e é mais seguro, certo? Outra questão é o manejo de alimentação desses peixes, né? É fundamental, numa piscicultura comercial, fazer a medição dos níveis de oxigênio e acompanhar o comportamento desse nível de oxigênio ao longo dos dias. Ele está numa tendência de queda? Se está numa tendência de queda, corta a alimentação. Porque quando o peixe ingere ração, ele aumenta absurdamente a sua demanda de oxigênio, já que ele precisa disso para fazer a digestão, certo? Então, Conforme o comportamento do oxigênio ao longo dos dias, ao longo da semana, previsão do tempo, se vai chover, se vai ficar nublado, o produtor também tem que ter a expertise de tomar uma decisão. E é uma decisão difícil, porque todo mundo quer que seu bicho cresça, né? Seja peixe ou seja animal terrestre. Acontece que nos animais aquáticos, a fisiologia da digestão é completamente diferente dos animais terrestres. Tanto que existe uma máxima na alimentação de organismos aquáticos que menos é mais. Se for para errar no manejo alimentar, erre para menos, porque se errar para mais, o prejuízo é dobrado. É o desperdício da ração em si e é o problema da decomposição dessa ração na água, que vai consumir oxigênio, que vai liberar matéria orgânica, né? Então, essa máxima tem que ser sempre muito lembrada. Se for para errar, erre para menos, né? Em peixes, a superalimentação é mais prejudicial do que a subalimentação. Então, além das medidas preventivas de suprir esse oxigênio com aeradores, com sopradores, que já temos tecnologias para isso, né? Também atentar-se aos manejos, né? Densidade de estocagem e quantidade de ração fornecida conforme o comportamento do oxigênio ao longo dos últimos dias.
Tá aí, gente, eu acho que é um assunto muito importante, né? Fica como lição, né? Sempre aquele problema que, de alguma forma, deixa aí uma lição para quem está mais diretamente ligado a essa atividade, mas ao mesmo tempo, de modo geral, né?
Sim. A agricultura tá em expansão, isso é fato, o negócio, felizmente, tem acontecido, o negócio do peixe, a proteína aquática, né? Eu costumo dizer, é a nova fronteira para alimentar o mundo, o input, o aumento da produção de proteína animal no mundo vai ter que vir das águas, seja água doce ou água salgada, e a piscicultura aqui no estado de São Paulo, principalmente em Tanque Verde, tem crescido muito. Agora, exige profissionalismo, não dá mais para brincar de produzir peixe, né?
Muito bem. Eu quero agradecer pela atenção aqui com a Rádio Nacional Brasil Rural, Dr. Fábio Sussi, o pesquisador científico do Instituto de Pesca de São Paulo. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho aí para o senhor.
Obrigado, Marcelo. Um bom dia a todos os ouvintes também. Um forte abraço.